Entrevista no Rico Dinheirinho. Rico Dinheirinho. Analistas avaliam os fatos da economia que mexem com o seu dia a dia.
5:09. O nosso contato é com Ricardo Amorim, que é economista e presidente da Rican Consultoria. Ricardo Amorim, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Ricardo, hoje várias novidades no exterior em referentes aí à taxa de juros. Na verdade, não bem novidades. O Japão segurou a taxa em 0,1%, o Banco da Inglaterra também em 0,5% sem alteração. A novidade foi o Banco Central Europeu. Já se aguardava alguma coisa nesse sentido. Ele elevou a taxa para 1,25% ao ano. Isso não acontecia desde antes do estouro da pior fase da crise internacional de 2008. E isso no momento em que vários países europeus continuam com dificuldades. Eu queria saber como é que você vê essa mudança de cenário, esse começo aí de mexida nos juros no exterior.
Com preocupação. E com preocupação porque, ao contrário do que está acontecendo nos países emergentes, onde efetivamente o problema é economias superaquecidas e, por consequência, aceleração inflacionária, na Europa a gente tem uma situação muito dispar, com alguns países tendo sim crescimento forte e inflação se acelerando. É o caso em particular da Alemanha, que no ano passado teve o maior crescimento de mais de uma década. Só que, por outro lado, você tem vários países na Europa ainda passando por uma situação muito complicada e tendo o problema inverso. O problema deles não é que a economia está superaquecida, é que eles estão em recessão. Esse é o caso de Portugal, é o caso da Grécia, é o caso da Irlanda, é o caso da Espanha, em muito menor escala, é o caso da Itália, é o caso da Bélgica. Então, o problema é que, se por um lado há sim uma necessidade de elevação de taxa de juros para evitar que esses países que estão com a economia mais aquecida acabem passando por processos inflacionários, haveria uma necessidade até de reduzir mais a taxa de juros para estimular a economia dos países com dificuldades econômicas. Então, resumindo, o que é uma medida correta para alguns vai ser o golpe de misericórdia em outros, vai fazer com que a recessão, que já era profunda, seja ainda mais profunda.
O problema é que a zona do euro é uma região toda que convive com os mesmos problemas, sendo, pelo menos no que se refere à inflação, as ações têm que ser tomadas para todo o bloco, mas tem economias que estão numa situação muito pior, né?
A zona do euro tem um problema de nascença, que é um problema, na realidade, insolúvel. Quando você tem países que têm que lidar com a mesma política monetária, a mesma política cambial, mas que têm políticas fiscais distintas, necessariamente você causa desequilíbrios. E o que acontece é que, nesse momento, por uma série de razões, esses desequilíbrios estão especialmente intensos e a evolução desse processo de acirramento desses desequilíbrios pode potencialmente até levar a um rachamento da própria zona do euro ao longo dos próximos anos. Eu não vou ficar nada surpreso se isso acontecer. E antes até que isso aconteça, já houve recentemente tanto Grécia como Irlanda e, nessa última semana, Portugal, necessitando de pacotes de auxílio da União Europeia e do FMI. Esse processo ainda não está resolvido na Europa, pelo contrário, é bastante provável que, ainda num horizonte relativamente curto, a Espanha necessite também de um pacote. E hoje, na realidade, nos mecanismos que já estão disponibilizados, o dinheiro não seria suficiente, mas é provável que haja uma participação maior dos países mais sólidos da Europa, mais uma vez capitaneados pela Alemanha, e que esse dinheiro acabe ficando disponível. Só que, como isso também não deve ser suficiente para debelar toda a crise fiscal europeia, como eu já havia comentado, a situação de Itália e Bélgica também são complicadas, e a Itália sozinha necessitaria de um pacote maior do que todos os outros somados, e não há a disponibilidade desse dinheiro, é muito provável que a crise na Europa se acentue, que ela saia das fronteiras dos países periféricos e que acabe atingindo em cheio os países que hoje estão numa situação melhor, que é o caso em particular de Alemanha, Inglaterra e França, porque esses são os principais credores para os países que têm problemas, e à medida que os bancos desses países hoje fortes passem por situações muito graves, como aconteceu, por exemplo, com os bancos americanos em 2008, a gente vai acabar tendo a crise atingindo a Europa como um todo e muito provavelmente uma nova rodada de crise global.
Agora, há uma expectativa de que, em algum momento também, não muito distante, os Estados Unidos venham elevar a taxa básica lá, né?
Eu tenho a impressão que esse momento está mais distante do que a maioria imagina, exatamente porque tem uma chance bastante significativa que antes disso a economia mundial entre numa nova crise por conta dos problemas da periferia europeia contaminando inicialmente o resto da Europa e depois o resto do mundo. Quer dizer, eu acho que a probabilidade de que nós tenhamos uma nova crise global, eventualmente ainda esse ano, ou no máximo ao longo do ano que vem, ela é muito elevada. E isso acontecendo talvez antes que chegasse no ponto da taxa de juros subir nos Estados Unidos, o que a gente tem é necessidade exatamente do contrário, de uma nova rodada nos Estados Unidos de afrouxamento monetário, de estímulo econômico, como resposta a essa nova crise global.
Agora, Ricardo, na sua avaliação, que impacto este cenário poderá ter sobre a evolução do dólar aqui no Brasil? Hoje ele teve um movimento até surpreendente. Se imaginava pouca eficácia da medida anunciada ontem, mas não se imaginava uma queda tão acentuada em um único dia. Não é? E o dólar encostou em 1,58. Aliás, eu queria ressaltar até que fica uma expectativa aí, porque haverá um novo pronunciamento hoje do ministro da Fazenda, Guido Mantega, às 18h30. Não se sabe o teor dessa coletiva, mas, de qualquer modo, de repente, ele tinha mais munição já preparada. Mas o que você espera em termos de comportamento do câmbio aqui no Brasil?
Olha, Denise, desde 2008, quando o dólar no Brasil chegou a R$2,50, eu venho reforçando que, em função dos problemas dos países ricos, que exigem como resposta uma emissão de moeda colossal por parte desses países, necessariamente o que a gente vai ver é as moedas dos países ricos ficando mais fracas, em particular o dólar. Só nos últimos 2 anos triplicou a base monetária em dólares, quer dizer, o dólar é um produto, no final das contas, como outro qualquer. Quando a oferta aumenta colossalmente, o preço dele cai. Isso está acontecendo não só no Brasil, no mundo inteiro. E esse processo vai continuar. O único momento, e o ponto relevante é isso independe das medidas tomadas pelo governo brasileiro. O que pode reverter, aliás, o que vai reverter temporariamente esse processo é exatamente uma nova crise global. Quando isso acontecer, temporariamente, a gente volta àquele cenário do último trimestre de 2008, primeiro trimestre de 2009, onde rapidamente o dólar sobe e muito, muito provavelmente ele passa de R$2 nesse momento, e depois ele vai voltar a cair e vai atingir níveis cada vez mais baixos. Quer dizer, algo que eu já venho comentando, como eu dizia, desde 2008, é que aquele nível de 1,55 que tinha sido atingido em 2008, a gente vai ver o dólar caindo abaixo disso, provavelmente caindo muito abaixo disso ao longo dos próximos anos. Quer dizer, o que a gente tem é um cenário de mudança da economia mundial. E um dos aspectos relevantes dessa mudança da economia mundial é que as moedas dos países emergentes ficam mais fortes, as moedas dos países ricos ficam mais fracas. Isso é um processo estrutural que veio para ficar, é um processo que na realidade se iniciou há praticamente uma década e não por acaso, em relação ao Brasil, o processo de queda do dólar vem naquele nível de quase R$4 em 2002 e desde então é um processo de queda que só foi interrompido ao longo dos momentos de crise global. E isso veio para ficar por muito tempo. A gente está passando por um processo que talvez aconteça de uma magnitude parecida um por século, onde você tem uma total mudança do centro de gravidade da economia mundial. E nesse exato momento, essa mudança significa países emergentes cada vez mais fortes, países ricos cada vez mais fragilizados. E isso vai se refletir em toda a economia global, inclusive nas moedas.
E Ricardo, você acha então inevitável que haja mais uma rodada de crise?
Eu acho que a chance de que ela não aconteça é muito pequena. Inevitável é uma palavra muito forte, mas para que ela não aconteça, uma série de coisas tem que dar certo, uma série de medidas tem que ser adotadas por parte de vários países. Eu acho muito difícil que haja coordenação suficiente para isso. Então, o que eu diria é, a probabilidade de que a crise ocorra é muito maior do que ela não ocorra.
E você vê a possibilidade de hoje o governo já vir com mais medidas na área cambial?
Eu acho que é possível e acho que elas vão continuar a ter uma eficácia extremamente limitada. Como o próprio ministro Mantega já afirmou, medidas que poderiam ter eficácia maior teriam impactos colaterais muito significativos e basicamente o custo dessas medidas seria muito maior do que os seus benefícios. Então, esse é um processo que a gente tem que entender que ele é irreversível. O governo brasileiro não está não deixando de fazer com que o dólar caia porque ele não quer, é porque ele não consegue. E ele não consegue porque as forças são muito maiores do que o Brasil, são forças globais que estão em jogo aqui e que, no fundo, tem muito menos a ver com o Brasil e muito mais a ver com o que está passando nos países ricos, no caso, em particular, nos Estados Unidos. Mas isso não é verdade só em relação ao dólar. É verdade em relação a outras moedas dos países ricos, que também têm uma série de problemas estruturais e que, por consequência, devem, algumas já passaram, outras devem passar daqui para frente também por um processo de perda de valor.
É, e fica meio chato para o governo ficar lançando medidas com pouca eficácia, né?
Eu acho que fica bem, bastante chato. E não é só isso, eu acho que tem discussões que estão erradas no Brasil. Na realidade, a principal medida que o governo vem adotando para evitar que o dólar caia mais, não faz com que ele não caia, mas faz com que ele caia mais lentamente, é um acúmulo colossal de reservas. Quer dizer, o nível de reservas internacionais brasileiros hoje é próximo de 320 bilhões de dólares. O custo de carregamento dessas reservas anual é maior do que o investimento público em infraestrutura. E o problema é que todo ano o governo precisa continuar, ou o Banco Central, que é parte do governo, acumulando mais reservas para evitar que o dólar caia mais. Se ao contrário disso ele poupasse esse dinheiro e aplicasse em infraestrutura, em redução de impostos, os impactos sobre competitividade brasileira seriam muito mais significativos, permanentes e melhores. Quer dizer, eu acho que tem um erro muito importante que não só nós estamos lutando a luta errada ao tentar evitar algo que é inevitável, isso é querer parar um tsunami com um pequeno murinho, não vai parar. O que tem é um tsunami, então a gente tem que aceitar em primeiro lugar que é um tsunami, e em segundo lugar entender o que a gente pode sim fazer, porque a gente tem medidas que são eficazes para lidar com esse tsunami. No caso brasileiro, isso passa por uma melhora substancial da nossa infraestrutura e redução da carga tributária. Só que isso o governo não está fazendo, ele vem adotando medidas que, como a gente tem visto, não têm o impacto desejado.
5h20, ouvimos o Ricardo Amorim, que é economista e presidente da Rican Consultoria. Ricardo, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise, é sempre um prazer falar com vocês.
5h20, e agora o nosso contato é com Flávio Castelo Branco, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Flávio, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde, ouvintes.
Bom, Flávio, o Ricardo estava falando aí de duas reivindicações antigas aí do setor industrial, não é? Redução de